A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto. Por Dentro da Bíblia, com Jean Peterson.
A paz do Senhor Jesus, gente boa que está aí ouvindo esta programação. Como que você tá? Tá tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Eu estou bem, graças a Deus, né? Tudo certinho. Estamos aqui, começando mais um programa Por Dentro da Bíblia. Aqui, só aqui, na Rádio Maior Amor. Né? Tá tudo bem, né? Estamos aqui, mais um sábado, mais um fim de semana abençoado, né? Isso para mim é um privilégio estar com você todo sábado, né? Às vezes a gente não pode estar, mas eu sinto falta. É, eu gosto de estar aqui na Rádio Maior Amor, estar com você onde quer que você esteja. Este é o Por Dentro da Bíblia para você que está chegando agora. Nosso compromisso, nosso encontro de estudos bíblicos que ocorre todo sábado ao meio-dia. Tem a reprise aos domingos às 13 horas. E também a gente coloca nos principais tocadores de podcast, a saber, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music, Pocket Cast e tem muitos outros, né? Você pode nos escutar. Que bênção, que maravilha, né? É a internet sendo bênção para nós. E você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp. O WhatsApp da Rádio Maior Amor, que é o 44 99754-0049. É o Zap Zap da Rádio Maior Amor. É, tô online aqui para atender você, não é? Deus é bom, Deus é fiel. Curte lá nossa página no Facebook, né? Estamos preparando algumas coisas boas. facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia. É a nossa página no Facebook. Que bênção, que maravilha é ter você. Quero mandar alguns abraços antes de irmos propriamente para o estudo da Palavra de Deus, né? Um abraço para o Acedir lá em Presidente Prudente, que eu não posso esquecer dele, hein? Se eu esquecer, complica, que ele não perde um programa. Ele gosta da Maior Amor, ele gosta do Por Dentro da Bíblia. Deus abençoe, viu? A Juscelimar, lá e família em São João Nepomuceno, né? Deus abençoe a cada ouvinte, em nome de Jesus, né? O Miltinho Passoni, Maringá, né? Me chama de professor, mas, enfim, um protótipo, né? Estamos aprendendo alguma coisa para passar para vocês e aprendendo com vocês também, né? Um abraço para o irmão Ronaldo, de Maringá, o Edivaldo Tio Dil, que fica fazendo gracinha, dizendo que eu sou matemático, né? Ixi, matemático. Não, né? Só analista de sistemas, né? Matemática é um pouquinho melhor, um pouquinho mais acima. Pois é. Que bom é ter você comigo aqui na Rádio Maior Amor, missionário Fábio Mendes, em São Francisco, no Maranhão. Não é que tem... Chegou agora, tá ouvindo a nossa programação. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, Deus é bom, Deus é fiel. Vai mandando sua mensagem aí, né? Chegando mensagem, a gente lê, a gente vai falando aqui. Vamos pro estudo, né? Se chegar mensagem, a gente vai lendo aqui no WhatsApp da Rádio Maior Amor.
Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson.
Por Dentro da Bíblia, aqui a gente tira a poeira da Bíblia. É, tá aqui, a gente folheia a Bíblia do início ao fim do programa, pois é. Gente, o tema de hoje, você que tá ligado no Instagram, no Face da Rádio Maior Amor, você já sabe o tema, né? Mas eu vou falar aqui, já estamos vivendo o Apocalipse? O que você acha? Estamos ou não estamos? Pois é, tem alguns pontos que a gente pode refletir, sabia? Tem alguns pontos que a gente pode refletir. Lá no início de tudo, você sabe? O inimigo de nossas almas, né? O Nananás, que eu não vou nem falar o nome dele, que ele não merece tal honra. A gente tem que falar o nome de Jesus, né? Pois é, este ser queria ser maior do que Deus, né? Maior do que Deus. Lá em Isaías, capítulo 14, tem um texto muito interessante, né? Diz, o bicho dizia assim: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. É, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Qual que era o plano dele? Eu vou ser melhor que Deus. Vou tirar Deus do trono dele e eu vou arrebentar. Eu sou o cara, não é? Ah, mas por que você está falando isso, Jean? Você já viu como é que está o mundo hoje? Antes de nós falarmos propriamente sobre o Apocalipse, você já parou para analisar como é que está o mundo hoje? Como que está o mundo hoje? 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 ao 9, fala como que está o mundo hoje, né? Que está cada vez pior. O que que diz? Eu vou ler até o versículo 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou penosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dessa. Destes, afasta-te. Esse é o homem de hoje, o mundo de hoje. Paulo descreve o final dos tempos aqui, né? Os dias que estamos vivendo, né? Os dias que nós estamos vivendo, né? O mundo. O que é o mundo hoje, meu irmão, minha irmã? Como que está o mundo? Faz o que você quiser. O que der na sua cabeça, você faz. Aproveita o momento, imediatismo, né? Aproveita o momento. Curte aí, não tem nada a ver. A igreja é antiquada. Palavra de Deus. Ah, isso é um livro antigo. Doutrinação na universidade, falando contra Deus. E o pior, muita gente boa, gente crente, indo atrás dessas coisas, né? Pra quê? Pra se parecer com o outro. Ah, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. É por isso que as pessoas fazem, né? Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Esse é o mundo, né? E o que que vai acontecer com esse mundo? Qual que é o ápice? O bicho quer ser maior do que Deus, né? E o Senhor está dando corda no bichinho. O Senhor vai deixar. Ah, você quer ser? Então você vai reinar, mas aí na terra. Tudo isso aí que está acontecendo é o inimigo armando as coisas para o ápice, para o governo do anticristo. Né? O mundo que estamos vivendo, o novo mundo que estamos vivendo agora, principalmente depois da pandemia, não é mais o mesmo. Né? O mundo que os nossos filhos vão viver é muito diferente do mundo que nós vivemos. É o mundo que quer varrer todo vestígio de religião, de fé. Ele quer varrer. Ele quer, o sistema quer algo totalmente secular, né? Contra os valores, os princípios de Deus. Contra Deus, contra a família, contra tudo que se relaciona à fé. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Qual que vai ser o fim disso? A ira. Deus, no fim dos tempos, vai despejar a ira sobre toda a terra. Os seus juízos serão despejados, derramados sobre a terra. Isso aí você vê no livro de Apocalipse, né? Esse é o mundo. Assim que vai terminar o mundo. Esse é o fim de quem se volta contra Deus. E a igreja? Isso é uma pequena reflexão, tá, meus irmãos? Isso é uma pequena reflexão que cabe a nós. E a igreja? Como que está a igreja? Como que a coisa está funcionando, não é? A igreja, você vê em Apocalipse, capítulo 2, verso 1, o início da igreja. Como que é o início da igreja? Escreve, vou ler aqui, ó. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros, dos sete castiçais de ouro. Né? Jesus, aqui estrelas são líderes, tá? Então Jesus tinha em sua mão direita os líderes da igreja. Ele andava no meio dos sete candeeiros ou dos sete castiçais de ouro, no meio da igreja. Né? Jesus tinha liberdade, né? Tinha controle total de sua igreja. Assim que era a igreja quando começou, Jesus no meio da igreja. E como que está hoje? Hoje, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Olha como é que está hoje. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Né? A gente usa muito para evangelizar esse versículo. Tem muita música hoje em dia também que fala, né? Ai, que lindo, ó, Jesus está batendo a porta, vou abrir. É isso mesmo, Jesus está do lado de fora. Jesus, que outrora estava no meio da igreja, estava no meio, controlando. Jesus falava, a igreja fazia. Jesus era o centro. Hoje ele está do lado de fora. Né? Hoje, ele que bate. Laodiceia é esta igreja. É a última igreja. Né? A voz do povo significa o nome Laodiceia. Jesus, que andava no meio, está do lado de fora. E a voz do povo é tão alta, é tanta bagunça. É um fala, outro fala, e fala isso, e fala aquilo, e não sei o quê. Que ninguém ouve mais a voz do Senhor Jesus. Então agora Jesus apela para indivíduos e não para a igreja. Jesus fala comigo e fala com você. Por que Jesus não fala mais com a igreja? Porque a igreja se corrompeu. A igreja foi junto com o mundo. Hã? A igreja está com o mundo. Hã? O homem que está falando na igreja, um antropocentrismo, né? Eu faço, eu sou. Olha, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na benção, vai se arrepender. O que tem de evangélico nisso? Cadê a boa nova nisso? Desculpa, não tem. Isso é terrorismo. Não tem Deus nisso, né? Então o homem está falando, o homem está fazendo, né? O homem está no centro. Então esquece você esperar do sistema religioso, esperar da igreja como instituição alguma coisa, pula fora, não espere. O sistema, tô falando do sistema, tá corrompido, acabou. Né? Então nós temos duas igrejas hoje, a igreja de Jesus Cristo, que vai ser arrebatada, vou falar daqui a pouco, e nós temos a igreja misturada. A igreja que diz, ah, eu sou igreja, mas não é igreja, é mundo, não é igreja. Né? Então, infelizmente, tem muita gente caindo nisso. Muita gente que faz parte do corpo de Cristo se contaminando com essas coisas. Né? Vamos usar técnicas, táticas, isso e aquilo, evento e tudo aquilo outro, porque Deus não é mais o suficiente. Né? Então, antigamente, quando a igreja começou, se consultava o Espírito Santo. Atos capítulo 15, verso 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Né? Li uma parte do versículo. Pareceu bem ao Espírito Santo. E hoje? Ah, eu penso assim. Ah, eu faço assim. Eu acho que é assim. E o Espírito Santo? Ah, quando der eu peço para ele. É assim que está hoje. Não estão. A igreja não está consultando mais o Espírito Santo. Aí a igreja fala o que quer, faz o que quer. É o Espírito Santo que é fogo e que mantém, que sustenta a igreja, não é? Então, meus irmãos, este é o contexto que estamos vivendo hoje. E aí, como que fica? Estamos vivendo o Apocalipse ou não? Depende da visão teológica, não é? Segundo os dispensacionalistas, vou falar primeiro as outras visões, né? Segundo aqueles que têm uma visão historicista, creem que o Apocalipse é um livro histórico, então ele acontece desde quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Começou o Apocalipse, né? São os historicistas. Creem que todos os eventos que estão descritos lá no Apocalipse são históricos, não são literais, né? E aí a gente pode se aprofundar em outro programa. Tem aqueles que são mais literais, não é? Que creem no dispensacionalismo, por exemplo, que é, sou eu sou um desses, que creio que o Apocalipse é para o futuro, não é para agora. Né? Aí são os pré-milenistas, né? E creem que o Apocalipse é para o futuro. Né? Aqueles que são pré-tribulacionistas, ou mid-tribulacionistas, como eu, que creio que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, né? Creio assim, cremos nisso, que o Apocalipse é pro futuro. Sabe, eu não quero aqui, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Tenho minha argumentação para o que creio, né? Eu quero seguir essa visão teológica. Ah, eu creio que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, antes da grande tribulação, né? Eu acredito nisso. Mas quem crê? Não, eu acho que a igreja vai passar. Eu acho que o Apocalipse é histórico, já tá. Eu respeito, mas tenho minhas razões, não é? Para crer que não estamos vivendo o Apocalipse. Apesar de tudo que eu falei, apesar de tudo que eu citei aqui no programa. Sabe por quê? Lá em Mateus 24, falei sobre isso alguns programas atrás. Mateus 24, do verso 1 ao verso 14, ele dá um panorama geral de pouco antes da tribulação até o fim. E quando ele relata os eventos, fome, pestes, guerras, princípios de guerra, sabe o que ele diz? Que isso ainda é o princípio das dores, é o começo. Então você acha que tá ruim? Você acha que tá difícil? Vai piorar. Ah, olha como o mundo tá. Vai piorar. Não vai melhorar, né? Não vai, porque tem que estar um caos para o inimigo, o anticristo, vir e reinar, né? Tem que estar um caos, tem que ser assim, né? Então, o que nós cremos, né? Eu creio que não estamos vivendo o Apocalipse, mas apenas uma parte dele, a parte inicial, que compreende os capítulos 2 e 3. Capítulo 2, a igreja de Éfeso, a primeira igreja. Capítulo 3, a última igreja do capítulo 3, é a igreja de Laodiceia, né? Sendo a igreja de Filadélfia, tudo que é bom, né? Tudo que é bom, a sexta igreja. E a sétima igreja, a igreja de Laodiceia, tudo que é ruim, a igreja que se contaminou. Então eu creio que isso é uma representação profética da igreja do Senhor. Essa parte eu creio que nós estamos vivendo sim. Com toda certeza. Mas, a partir do capítulo 4, eu não creio. Eu creio que não é para nosso tempo, né? Eu creio que são coisas muito piores, apesar das semelhanças, né? Aquilo ali vai ser para a grande tribulação. O que é a grande tribulação? É um tempo, né? É um tempo terrível que nós vamos viver. Nós não, né? Que o mundo vai viver, né? O mundo destinado para a ira vai viver a grande tribulação. Você acha que tá ruim? Vai ficar muito feio. Deus vai derramar sua ira sobre todos os que se voltaram contra ele. Deus é amor, mas Deus é justiça. E eu tenho minhas razões, eu já falei sobre isso. Já falei sobre o arrebatamento da igreja, né? Algum tempo atrás, a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus, a volta mesmo, visível, física de Jesus, né? Já falei sobre isso, né? E o que acontece? Eu creio que a igreja não foi destinada para a ira. E o Apocalipse, a partir do versículo 4, ele fala só coisa dura, só coisa pesada, não é? E eu creio na literalidade do Apocalipse. Creio que é um livro literal. Tem figuras, tem muitas figuras, com certeza. A gente precisa saber interpretar, mas os acontecimentos são literais. Eu não creio em algo relativo, em algo, isso aqui é qualquer coisa, né? Por quê? Aqui, creio que a igreja será arrebatada por ser um tempo, já falei em outro programa sobre isso, um tempo destinado a Israel. Nós estamos na sexta dispensação, a dispensação da graça, da igreja, mas esse tempo vai acabar. Com o quê? Com o arrebatamento. Porque a igreja não foi destinada para a ira, mas para a salvação. Salvação. Hã? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Esperar do céu o seu filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A ira não é para nós. O Apocalipse não é para nós. Não é. O Apocalipse é para aqueles que se voltaram contra Deus, incluindo Israel, que rejeitou o Messias. Jesus vai nos livrar da ira vindoura. Jesus vai nos livrar. Apocalipse, capítulo 3, verso 10, justamente falando com a igreja de Filadélfia, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Te guardarei da hora da tentação, não na tentação. Te guardarei da. Até no grego, o termo ek é da e não na. Então, seremos guardados, não na, mas da. O Senhor vai nos tirar daqui. Né? Meus irmãos, qual que é a esperança nossa? Qual que é a esperança do crente? É estar com Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Minha esperança, sua esperança não está no mundo. Minha esperança, sua esperança, a esperança da igreja, a igreja salva, remida, verdadeira, é Cristo que vai nos arrebatar. Essa é a nossa esperança, né? Israel espera um rei, um Messias, e por isso ele vai ser enganado. O anticristo vai reinar e aí vai acontecer coisas terríveis. Vão acontecer coisas terríveis na terra. Israel espera o Messias e vão passar pela grande tribulação. A não ser o judeu que se converteu a Jesus, ele não vai passar. Ele é igreja também. Mas Israel como nação vai passar, né? Um tempo destinado para ele. Deus para de tratar com a igreja, porque arrebatou a igreja. Então volta a tratar com Israel na grande tribulação e depois vem o milênio, né? Então, creio sinceramente nisso, que o Apocalipse não é para a igreja. Ah, mas olha a grande multidão que veio da grande tribulação. Sim, se converteram na grande tribulação, né? Haverá conversão na grande tribulação, só que por meio do sofrimento, da luta, da dificuldade, vai ter que negar Jesus ou então morrer. Ó, você quer Jesus, então você vai morrer. Vai ser assim, né? Então, nós esperamos o noivo, a igreja espera o noivo arrebatá-la. O judeu espera um Messias, e aí que ele vai ser enganado. Então, não seremos enganados, não seja enganado, seremos arrebatados. Creio nisso, viu, meus irmãos? Então, o que vai acontecer nesse final? Já estamos quase terminando, né? O que vai acontecer? O mundo acredita na mentira. Segundo as Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 ao 12, o que está descrito lá? Né? O mistério da injustiça opera, mas há um que agora o detém, né? Até que do meio seja tirado. Quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo não estará agindo aqui livremente, e aí o iníquo vai ser revelado, o anticristo, não é? E aí a Bíblia fala aqui, no verso 11, da operação do erro para que creiam na mentira. Né? Quem não ama a verdade, quem ama a mentira, né, vai acreditar. Ah, tá o caos, olha a dificuldade, ninguém compra, ninguém vende, é pandemia, é não sei o que, é isso e aquilo, o anticristo vai aparecer e vai falar assim, eu tenho a solução. Eles vão falar, eu quero a solução. Que é o medo, né? O medo é uma forma de doutrinação, de dominação muito grande, né? Então, pelo medo, ele vai vencer. Hoje, quem vence é a igreja. Na grande tribulação, a igreja será vencida. Você vê isso no Apocalipse. Vencida temporariamente. Que daí Jesus volta, aleluia, e acaba com tudo, né? Jesus volta e vence o anticristo com o sopro da sua boca. Tá escrito aqui. Com a palavra, ele vence o anticristo. Então, glória a Deus, porque ele nos livra da ira vindoura. Todo o Apocalipse, os sete selos, as sete trombetas, as sete taças, não é para nós. A igreja só é citada depois, lá no capítulo 19. Lá no final, né? No final da grande tribulação. Não tem igreja. Tem aqueles que se voltaram contra Deus e que vão sofrer. Vai haver pregação do evangelho. Muitos vão se converter, mas a igreja estará com Jesus, viu? É assim que nós cremos, eu creio assim, e creio que o que está relacionado em Mateus 24 está no Apocalipse. Mas Mateus 24 é um resumo do período da grande tribulação, viu? Eu acredito assim. Então, é isso que tínhamos para hoje, meus queridos e amados irmãos, né? Deus é bom, Deus é fiel. Deixa eu ver aqui. Marildo Agnelli mandando mensagem para mim. Ele está dizendo aqui: glória a Deus, maravilhoso estudo. Ó, fechamos com chave de ouro, né? E tá chegando mais mensagem, né? No final do Por Dentro da Bíblia tem mensagem chegando. Vamos reproduzir? Vamos ver quem tá aqui? Vamos escutar aqui.
Graça e paz, meu amado.
Amém.
Glória a Deus por essa palavra.
Amém.
Que possamos aguardar, cumprindo a vontade do nosso Deus, a volta do Senhor Jesus Cristo.
Glória a Deus.
Deus abençoe a Rádio Maior Amor sempre.
Amém.
Irmão Acedir, de Presidente Prudente.
Eita,
um abraço, meu querido irmão Jean.
Maravilha, um abraço, meu querido irmão Acedir. Que legal, eu falei dele, ó, ele apareceu. Tá aí o Acedir, de Presidente Prudente, amigo querido, né? Que sempre nos dá o carinho da audiência. E tem mais mensagem, tem mais mensagem. Vamos escutar aqui o próximo áudio, em nome de Jesus. Vamos ver quem que está participando do programa Por Dentro da Bíblia, né? Eu não consegui identificar, né? Mas tem mais mensagem aqui. Vamos escutar quem que é.
Bom dia,
bom
paz
dia.
Do Senhor Jesus.
Paz do Senhor Jesus.
Aqui quem vos fala é o cantor e missionário Adão Alcide, da cidade de São Miguel do Iguaçu.
Que bênção,
Paraná.
Irmão Adão.
A rádio que nos traz amor.
Amém.
Para os nossos corações.
Amém, glória a Deus. Obrigado, irmão Adão, de São Miguel do Iguaçu. Tem uma tia minha que mora aí, sabia? É, tem uma tia minha que mora em São Miguel do Iguaçu, pertinho de Foz do Iguaçu, de Medianeira. Deus te abençoe, meu querido irmão, em nome de Jesus. Que bom ter o carinho da sua audiência. Agora eu tô indo, hein? Tô indo mesmo. Deus abençoe. Obrigado por você estar aí comigo. Tchau!
Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.